Café das Seis.
Uma dose de informação,
outra de descontração. Com Rafael Velami e Robson Brito, na Rádio Globo.
É isso aí, Robson Brito. E já chegou aqui ao nosso estúdio da Rádio Globo o nosso convidado de hoje. A gente não anunciou ele, que ficou na expectativa, será que ele vem, será que ele não vem?
Será que é desse cano?
Ele que está completando os 40 anos de rádio. Você vai ouvir a voz dele, fique ligado, você não trocou de rádio, você continua ouvindo a Rádio Globo. E agora a gente vai ouvir Carlos Geilson, que completa 40 anos de rádio, agora no domingo, 1º de abril. Bom dia, Geilson.
Bom dia, meu caro Velame, bom dia, meu caro Robson Brito. Com esse boné aqui é Muritiba?
Diz ele veio disfarçado hoje.
Rapaz, era um sonho falar numa Rádio Globo, né? 40 anos de rádio, eu tenho essa oportunidade de falar na Rádio Globo.
Pois é.
Um abraço para esse público dinâmico que está ligado na comunicação envolvente de Velame, de Robson Brito, Robson Brito, Velame, Velame, Robson Brito.
Carlos Geilson, vamos fazer uma retrospectiva aí desses 40 anos de rádio,
porque
eu quero saber como é que tudo começou. Eu soube que você começou no alto-falante.
Rapaz, é uma história interessante. Eu sempre fui ouvinte de rádio. Eu tenho uma envolvência muito grande com esse meio de comunicação. Eu ouço tudo, né? E conheço as histórias dos profissionais de rádio também, porque eu sou admirador e sou fã desses profissionais. Às vezes eu venho aqui pelo trabalho, quando eu tenho um tempo, eu fico ouvindo como é que está Rafael, como é que está Robson Brito lá na 90.5. E vou ouvindo, eu sou ouvinte mesmo. E pequeno, morando na roça, meu avô apaixonado pelo rádio. Na minha casa não tinha rádio. Então, né, minha mãe me arrumava, principalmente aos domingos, eu ia para a casa do meu avô ouvir rádio. Eu comecei a ouvir rádio a me perguntar como é que aquele pessoal falava dentro do rádio, que o rádio pequenininho, né? Como é que esse homem entrou aí dentro do rádio, né? Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai com rádio, era a época de São João. Ah, foi uma festa lá em casa e eu ligado no rádio. Hoje o rádio é um aparelhozinho assim, você que está vendo aqui pelo Facebook, é um aparelhozinho desse tamanho, né? Naquela época não, era um aparelho enorme, grande, as pessoas colocavam os fios na cumeira da casa para ter um maior alcance, para você ouvir melhor as emissoras do Sudeste. E aí
era AM.
Bom, era uma festa, e foi uma festa lá em casa. E com esse rádio eu pude acompanhar também a transmissão da eleição de 66 entre o João Duval e Antônio Manuel de Araújo. E bom, aí foi essa paixão, né? Quando a Rádio Sociedade Feira anunciou que ia ter um teste de locução, mas que pedia que o locutor falasse inglês. Poxa, eu quis fazer um teste, mas eu não sei falar inglês, né? Ou não tenho um inglês suficiente, porque eu achava que tem que ser um inglês fluente.
Mas era um inglês só para anunciar a música.
Só para anunciar a música, aí foi o... Mas aí nesse teste passou até foi meu colega depois de sala de aula, o Urias Nery, que hoje é um grande nome do rádio da Bahia. Mas eu não fui para esse teste, mas quando lá na Coronel J. Pinto, o Silvério instalou o serviço de alto-falante, amplificação Silvério Silva, disse, agora é a minha vez. Aí eu pedi para minha irmã, também ouvinte do Silvério, que escrevesse uma carta dizendo que eu era locutor da Rádio Fundação e agora queria uma oportunidade no serviço de alto-falante. Claro que eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio. E fui lá para o serviço de alto-falante, Silvério me deu a oportunidade, sem nenhuma embocadura de rádio, e você sabe que você está começando e você veio para a gente fazer entonação, aprender a colocar a respiração, a engolir a saliva...
Eu não aprendi nada disso.
Para não ficar salivando. Então eu comecei no alto-falante, na cara e na coragem. Logo no início, bicho, foi quando um ouvinte escreveu para Silvério. Silvério, pô, bicho, a gente está acostumado com a voz de Caroço de Arroz e de Vilmário Souza. Esse locutor, a tragédia. Ô, bicho, quando eu soube disso, amigo. O mundo caiu, o mundo se abriu. Eu lembrei daquela música de Maísa. meu mundo caiu. Mas desabou de vez, eu fiquei cabisbaixo, eu fiquei arrasado. Aí eu fui lá e falei com o Vilmário, ó, Vilmário, não vai dar, reconheço que essa não é minha praia. Ele disse, não, bicho, amanhã você vai falar o dia todo, que você vai falar tanto, ela vai se acostumar com a sua voz.
Vou vencer pelo cansaço.
E aí pronto, do alto-falante, já pouco tempo já estava me achando gás com água. Aí pedi, Silvério, me leve no estúdio de uma emissora de rádio. Aí ele me levou na Rádio Sociedade, cheguei lá e encontrei Esdras Oliveira, que era um locutor de um vozeirão muito bonito, e tinha uma voz muito... Ele falava bem devagar, baixinho, mas no rádio saía aquele vozeirão. Ele tinha um treinamento de voz fantástico. Uhum. Assim como o Robson Brito, que fala baixinho, mas quem está do outro lado parece que ele está...
Parece
que está a plenos pulmões.
É
bom, tá. Aí quando eu cheguei na Rádio Sociedade, entro lá no estúdio, eu vejo Esdras Oliveira... As maiorais da semana, Rádio Sociedade. Eu olhei assim e falei, rapaz, isso aí eu faço. Pronto. E esse eu faço, pedi a Silvério a oportunidade no programa dele de rádio. Ele me levou para fazer o programa na Rádio Sociedade com ele às 2 da tarde, no programa Silvério Silva. E lá eu li os textos comerciais, né? Silvério me apelidou logo de contrapeso, e aí eu lia, me lembro bem de 2 textos que eu lia, e eu achava que naquela época eu tinha que engrossar bem a voz, impostar, porque para mim o locutor tinha que ter voz bem grave, né?
É, a ideia é essa.
Não é assim, eu e Velame, assim, né? Tem uma vozinha pequena, aí eu achava que tinha que impostar a voz, e eu botava aqui a mão aqui na boca... Tecido São Paulo na Avenida Senhor dos Passos, minha amiga dona de casa, compre em tecido São Paulo. Aí eu falava, é você, Silvério. E aí Silvério também me dava o Cine Timbira em pleno vapor em Feira de Santana. E tinha o comercial de Mazzaropi. Não perca hoje no Cine Timbira, Mazzaropi. Aí quando eu terminava assim, quase sem voz, que forçava muito, né? Ainda com 17 para 18 anos. Bom, isso aí terminou meu estágio. 2 meses depois, já queria ser contratado pela emissora, né? Aí Silvério foi falar com o Frei Ambrósio Bezerra Lobo, se já não era tempo de me contratar, porque eu estava cobrando.
O contrapeso tinha que ser contratado.
Silvério, né? Me peça para contratar. Aí Frei Ambrósio, aquele todo jeitão dele. Silvério, o menino tem futuro, mas o quadro está lotado, não vai dar, mas vou anotar o nome dele. Bom, aí eu disse, não, agora eu tenho que procurar um outro lugar, rapaz. Aí fui para a Rádio Carioca e tal. Eu vou dar um tempo para você me cortar, senão eu falo 30 minutos.
Vamos contando a história. Hoje a gente
contando
tem
a história, tem tempo?
Não, a gente vai no intervalo. Daqui a pouco a gente
volta. Parou.
No Frei Ambrósio.
No Frei Ambrósio,
você estava insistindo.
Ele diz: ó, meu filho, não tem vaga, o quadro está lotado.
Mas anotou o seu nome.
Anotou meu nome e até hoje estou esperando.
Daqui a pouco a gente volta com o final dessa história.
Foi pra Itália, morreu.
Daqui a pouco a gente volta com o final dessa história.
Café das 6.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Velame e Robson Brito. Na Rádio Globo.
7:31. Você está ouvindo o Café das 6 aqui na sua Rádio Globo. Hoje a gente está entrevistando aqui o radialista Carlos Geilson, que está completando 40 anos de rádio no dia 1 de abril. Agora nesse domingo próximo. E Geilson está contando a história de como ele começou no rádio. Venceu pelo cansaço, né, Gilson?
Pelo cansaço, eu parei na fala de Frei Ambrósio, dizendo que eu tinha ido bem, mas que não tinha vaga no quadro de locutores. Aí eu já me achando, né, o alto-falante já estava pequeno para mim. Disse, agora eu vou ter que bater em outra porta. Disse, Rádio Carioca. E a Rádio Carioca era uma rádio padrão, né, antigamente, uma audiência fantástica, né? E aí o que é que ocorre? Eu vou para Rádio Carioca tentar fazer teste. Insisti até que o diretor Everaldo Carmo pediu que eu fizesse. Eu fiz o teste, li textos noticiário e programação musical. Achei, tinha passado, né? Fiquei aguardando o resultado, ele mandou ir para casa. Esperei uns 3 dias agoniado, como sempre, nada de me ligarem. Eu voltei para lá, né? Foi, esperei, cobrei, nova... Massada, e aí, resultado, eu acabei fazendo 4 testes, num período assim longo, 4 testes que eu ia todo dia para a rádio, aí o diretor passava por mim, passava e disse, rapaz, o cara não me deu bom dia, rapaz, aí eu fui mal nesse teste, rapaz. Ele deve estar ouvindo aí, Everaldo do Carmo. Quando eu voltava no outro dia, sentado na poltrona, no vestíbulo da rádio, nada. Seu Veraldo, o meu teste. Calma, meu filho. Oxi. Resultado, nessa história eu fiquei um tempo longo, mas fiz 4 testes. No último teste, foi quando eu estava próximo da micareta, aí já fui colocado, já preparado, trabalhar na micareta e também treinar locução. Porque a Rádio Carioca era mais ou menos assim, nós estamos aí. 7 horas 33 minutos. Eu disse 7 horas 33 minutos. Carioca de feira. Ou então, carioca. Ou você diz assim, eu disse, eu falei, ou repito, dava a hora certa. Tinha que repetir a hora certa. Né? E era uma rádio padrão, uma audiência fantástica. Aí veio a micareta de 78, eu já ganhei horário para fazer a cobertura, me botaram para transmitir a micareta. Ó, o cara não tinha nada ainda no rádio, né?
Começando, que ninguém queria fazer a micareta. Então, esse cara que vem no rádio todo dia aqui, fica aqui sentado pedindo voz de teste, vamos botar ele.
Bota para fazer. Aí o que é que acontece? Eu era muito tímido, era, não sou. E a micareta era na Rua dos Passos, passava em frente da Rádio Carioca. O que é que eu fazia? Para ninguém me ver com o microfone que pesava. Acho que o problema de coluna que eu tenho hoje era eu segurar aquele microfone enorme, né? O rádio, como retorno, era uma peça de museu muito grande. O que é que acontece? Aí passava o trio elétrico, as pessoas pulando, aí eu ficava em pé olhando, na hora de falar me abaixava atrás do muro para ninguém ver. Tá passando agora o trio elétrico, Tapajós, carregando a multidão, Carioca de feira e tal. Aí pedia voltar pro estúdio e tal. E aí, meu amigo, surgiu mesmo a oportunidade de fato, né, de ficar na Rádio Carioca, e a chefe do setor pessoal, Jussara Silveira, assinou a minha carteira em 1º de abril de 1978 como locutor anunciador, e eu passei 6 meses de experiência. Logo em julho, 1º de julho, ela foi assinada de forma definitiva, porque os 3 meses de experiência, e realmente eu passei no teste, mas para isso me deram os piores horários, de 11 da noite a 1 da manhã, e de 4h45 às 6 horas.
E a gente aqui reclamando do nosso horário.
Mas eu estava no céu. Pô, como é que eu ia reclamar, rapaz? E sabe o que a rádio fez? Me botou nesse horário e me deu 6 meses de domingo a domingo sem um dia de folga. Como é que eu ia reclamar, rapaz? Isso era tudo que eu queria, ser radialista.
É isso aí, é o sacrifício que a gente faz para realizar nossos sonhos.
Eu venci.
Isso, mas tem uma história. Tem uma história Da sua carreira como radialista, que é a que ficou mais marcada, assim, você virou uma repercussão nacional, que foi o caso do Leonardo Pareja, aqui em Feretana.
É verdade, meu caro Velame, é que eu me alonguei muito falando desse início, mas a marca mesmo do radialista Carlos Geilson, eu acho que meu nome ficou sedimentado mesmo, quando eu estava fazendo Viva Feliz. E aí, logo cedo, as emissoras da capital televisão, porque era uma pessoa influente, né? Já falando do sequestro de uma menina, filha de um publicitário muito ligado à família Magalhães, do ex-senador ACM, e que o sequestrador tinha vindo na direção de Feira de Santana. Logo, ele, cercado, já perseguido, ficou no Hotel Samburá, ali ao lado da Casa de Saúde Santana. E aí a polícia cercou o hotel, aquela movimentação, a imprensa, o pessoal do quebra-queixo, como vocês falam, né? O pessoal que impõe microfone, fazendo já a transmissão. E ele se viu cercado e ligou para a rádio, não sei como ele descobriu, o telefone da rádio Subaé. E aí a telefonista, era mais ou menos 11h45 da manhã de uma quinta-feira, daquela quinta-feira. Aí a moça disse, olha, o sequestrador está aqui na linha, quer falar com o senhor. Aí passou o telefone, Aí ele disse, olha, aqui é o Leonardo Pareja, eu sou o sequestrador, estou com aqui a Fernanda Mota Viana, se esses caras invadirem aqui, vou meter bala, eu mato essa menina e tal, peça para eles não invadirem, porque a vida dela está na minha mão. E eu achando que era trote, né? Assim, aí ele disse, olha, para provar que eu estou falando a verdade, fala aqui com a menina. Aí ele passou o telefone, muito bem da voz dela, está bem aqui no meu ouvido. A voz trêmula, eu sou Fernanda Mota Viana, eu estou aqui, blá, blá, blá. Eu quero que a polícia pedi pelo amor de Deus que eu não invada e tal. Aí eu, imediatamente, mas coloca no ar e tal. Aí colocou no alô, aí pronto. Aí a partir daí a cidade parou.
Ficou um sequestro ao vivo na rádio.
Porque aí ele só falava com a gente.
É verdade, a cidade parou literalmente.
Parou literalmente,
eu
parei, né?
Todo mundo em casa.
Pô, bicho, eu não almoçava não jantava, eu fazia um lanchezinho ali no estúdio, saía de madrugada e a cidade esperando esse desfecho. Aí foi na quinta-feira toda, na sexta-feira, no sábado, no domingo, quando tem o desfecho, lembra? Que ele saiu no carro do advogado Luiz Augusto, que ele fechou o carro, botou jornais para não saber onde ele estava, onde a menina estava.
Correto.
E aí depois liberou a menina e ele... aliás, ele liberou a menina e o Luiz Augusto ficou no lugar da menina.
Correto.
Né?
Ele se
aí,
ofereceu, foi voluntário.
Se ofereceu, foi voluntário e tal. E foi o final do desfecho, mas aí deu Fantástico, deu Jornal Globo, Jornal Nacional e tal. Eu saí na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo. E depois desse fato, ele continuou, quando ele fugiu, ligando para mim.
Ele ligava e falava o quê?
Falava assim, rapaz, o que é que o pessoal tá falando de mim aí, rapaz?
É um sequestrador vaidoso.
Vaidoso, né? Bicho. O cara bem falante, cara que estudou música e tal. E ele queria saber como que o pessoal estava encarando aquela fuga dele espetacular e tal. Bom, e ele morreu justamente fruto dessa vaidade, porque ele ganhou notoriedade. A revista Contigo passou a fazer, inclusive, uma novela. Toda semana tinha caso
ele,
dele.
Apesar de ser bandido, as meninas ficaram apaixonadas.
Ele foi idolatrado. Ele teve fugas fantásticas, cerco policial, contando que ficou dentro de uma lagoa, respirando por um canudinho. Sim. Pô, até que ele caiu, numa dessas aí, ele caiu. Foi preso. Só que o cara que estava com ele, que participava toda dessas armações, era um cérebro pensante também, Eduardinho, que era primo dele, começou a se sentir desprestigiado porque só o Leonardo Paris já aparecia na mídia. E aí, por inveja, deu uma facada nele, matou dentro do presídio, no Sepaigo, em Goiás. Aí teve o fim, o Leonardo Paredes, inclusive depois até virou filme.
Tem um ouvinte aqui, Matheus, está perguntando a você, do Viva Feliz, ele disse que é do tempo do Viva Feliz.
Ah.
O que você falar sobre o Viva Feliz?
Bom, o Viva Feliz foi o seguinte, eu comecei na Rádio Subaé em 85, em 86 surgiu a oportunidade de fazer o Viva Feliz, em fevereiro de 86, a Rádio Subaé tinha o programa Viva Feliz com o Gugu Liberato, em cadeia com a Rádio América. Acabou o contrato, o Gugu não renovou, mas a rádio ficou com o nome Viva Feliz. E aí eu era repórter do jornal Feira Hoje, de Agnaldo Santos, e fui para o Viva Feliz. Do Viva Feliz nós começamos o programa de 8 às 11, e o sucesso foi enorme, passou até o meio-dia, e alguns quadros do programa, A Máquina do Tempo, Casos da Vida, Fatos da Vida, tinha o Cantinho do Rei, bom, e o horóscopo daquela época, que era um sucesso, com a professora Iris, e eu conversava com a dona de casa, minha amiga dona de casa, onde estão seus filhos nesse momento, aquela conversa.
Dava conselho.
Aconselhava, tinha Fatos da Vida.
Mandava um
cartinha. Aliás, Fatos da Vida geralmente era um caso policial de grande repercussão por volta de 10h45. Mas o Bamba tinha novelas em destaque também. Mas o destaque mesmo era as 9h45 Casos da Vida. Eu recebia um monte de cartas, né? E cada carta contando os seus dramas, eu tinha que aconselhar e tal. Eu era um psicólogo no horário, meu amigo, e todo mundo queria ouvir a opinião do psicólogo, né? Carlos Geilson, e era um estouro de audiência. O Viva Feliz, eu me lembro de um Ibope que chegou a dar 93% de audiência no sábado, De segunda a sexta dava mais ou menos assim 85. Dia de sábado chegava a dar 93, 95% de audiência. A cidade toda onde você parava era a vinheta. Viva Feliz, Viva Feliz. Era a coqueluche do momento. E aí, a minha exclusão no rádio foi dentro do Viva Feliz. Até hoje ainda encontro gente onde eu vou, que me abraça, que era ouvinte daquela época.
Mandava uma cartinha.
E de vez em quando eu estou em reunião política e tem alguém, uma velhinha, que levanta a voz. E teve uma que me chamou muita atenção lá em Maria Quitéria, uma reunião política e tal. Aí ela levantou a voz: Carlos Rios, ele ouço desde criança. Aí ninguém aguentou, meu. Eu não tive mais condição. Eu não tive mais condição de levar a reunião a sério. Tá? Toda hora que eu ia tentar falar, e todo mundo caía na risada e tal. Mas ela quis dizer assim: eu lhe ouço há muito tempo. É. Aí ela exagerou, isso que me ouvia desde.
Agora você vê, o Geilson, ele é tido como um fominha, né? Ele é fominha de rádio. Geilson trabalha feriado. E não é negócio de botar funcionário, não. Ele vai.
Então, feriado primeiro. Eu vou contar um caso. Antigamente.
Um minuto para contar esse caso. Um minuto.
Antigamente, ele não contou nem 10% de história. Antigamente, o rádio em feira, feriado, ninguém trabalhava. Ninguém trabalhava, era só tocando música. Eu disse: pô, bicho, por que a televisão tem jornalismo, trabalha todo dia, rapaz? O feriado é justamente ouvinte quando está em casa, rapaz. Vamos mudar essa história. Ah, não, não vou trabalhar. Não, você não vai, mas eu vou. Aí eu pronto, primeiro do ano, eu trabalhando São João, dia de Natal, sexta-feira da Paixão.
É isso mesmo.
Resultado. Aí criamos o hábito num dia como hoje. Quanto a gente está em casa ali ouvindo
então
agora?
Quer dizer que é sua culpa que eu estou aqui hoje?
Isso.
Rapaz, agora já sei.
Que antigamente, dia de hoje ficava tocando músicas religiosas e ninguém ia trabalhar.
Que Muritiba está aqui com essa cara aí que ele
Exatamente.
Chegou hoje.
Exatamente, aí eu quebrei esse paradigma.
É verdade.
E aí, muito obrigado pela sua participação aqui no Café das Seis. Prazer, de alguma maneira, fazer parte agora desses 40 anos de rádio. Espero que venham mais 40 anos de rádio aí pra gente acompanhar. Quem sabe você não vem aqui pra Rádio Globo?
Eu já levantei meus tempos pra aposentar. Aí eu fico assim, bicho, aposentar, será que... E o aposentado de pijama no horário, acho que eu vou ter ficar tedioso em casa, ninguém vai me suportar, né? Eu tenho que estar no rádio, porque o rádio... Todos os dias eu faço o programa alegre, todos os dias eu sou o mesmo. Aí você vai perguntar, em 40 anos não teve um dia de tristeza? Claro, né? Mas essa é a minha profissão e eu sou muito feliz quando estou diante desse equipamentozinho aqui, emitindo a minha mensagem, falando, a voz é pequenininha, pode ser enjoada, mas acho que até a minha voz é enjoada. Mas as pessoas de tanto ouvirem já se acostumou, né?
Eu espero que aconteça a mesma coisa com a minha.
Agora você vê, Bernardo, você viu que ele foi a primeira pessoa que comentou sobre ele, falou que era horrível ouvir. E ele assistiu hoje, é um dos maiores comunicadores da Bahia.
Então, Bernardo,
vou seguir seu exemplo.
Deixa eu concluir. Agora, faça o mesmo com canto. Aprenda a cantar.
Aprenda a cantar. Mas, bicho, esse do canto é terrível. Porque as pessoas, eu começo a cantar no programa e as pessoas, mas lasca de crítica e tal. De tanto criticar, virou folclore. Porque quando o pessoal não consegue me criticar, fica reclamando. Hoje eu queria tanto criticar alguém e você não me deu essa oportunidade.
Se despeça cantando sua música.
Lá eu vou fazer igual a história da velhinha, né? Toda que ia falar dava risada. Ah, pai, tem uma história, eu e o Dildo Coutinho, mas por que não dá pra contar?
Dá, já acabou, né? Meu tempo já foi. Então, bom dia, meu amigo.
Bom dia, meu amigo, como vai você? Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como vai você? E agora?
É isso aí, você não tá ouvindo a Transamérica, você tá ouvindo a Rádio Globo.
Falei com a Globo, minha mãe, falei com a Globo.
Um abraço, Geilson.
Eu disse que um dia ia falar na Globo, tá vendo?
Daqui a pouco a gente volta com mais Café das Seis.
Café das Seis.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Velame e Robson Brito. Na Rádio Globo.